Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.
Fala galera do Debate Online, está começando mais um podcast aqui para vocês. E nesta gravação de hoje, eu tô aqui com os meus amigos Guilherme Rodelli e Théo Martino. E hoje vai ser a continuidade do nosso campeonatinho aqui entre os comentaristas, jornalistas e amigos aqui da Rádio Futebol Online, que estamos disputando ali aquele campeonatinho de quem sabe mais sobre futebol. E para quem não escutou o último podcast, a gente está jogando como se fosse um perfil. Então, a gente tem quatro temas, que são ano, jogador, time e estádios. E aí, os nossos jornalistas, que hoje é o Guilherme Rodelli e o Théo Martino, vão escolher uma fichinha. Eu vou falar se vai ser jogador, se vai ser ano, se vai ser estádio ou se vai ser time. E vou dar as dicas. Temos 10 dicas para cada tema. E aí a gente vai se desenrolando aí nessa brincadeirinha. Quem jogou perfil sabe como vai funcionar. E quem não jogou é autoexplicativo. A gente vai jogando aqui e vocês vão entendendo ao longo do jogo. E vocês, meus amigos, deem seus cumprimentos aí aos nossos ouvintes. Vocês estão bem? Tudo certo? Preparados aí para o nosso jogo?
Olá, Caio. Olá, Théo. Confesso que estou um pouco... Estou com medo, porque da última vez fui eu quem fiz as dicas, né, pro pessoal acertar. Pensei que tinha perdido a mão, acabei duvidando da capacidade de vocês, só que hoje eu vou enfrentar o PVC aqui da rádio, né? Acho que, como a gente estava falando aqui nos bastidores, o Google consulta Théo Martino para saber as respostas, então eu realmente tenho... não tô com uma boa... com um bom pressentimento desse jogo para mim.
E você, Théo Martino, você acha que tem toda essa vantagem mesmo, ou o Guilherme tá sendo só, tá pisando ali em casca de ovos?
Salve, Caio, salve, Guilherme. Na verdade, o Guilherme tá criando um personagem, né? A gente já sabe como funciona, um dos maiores crânios da Rádio Futebol Online, um cara que entende tudo de futebol internacional, talvez o adversário mais... Não desmerecendo nenhum dos nossos companheiros, mas talvez o adversário mais qualificado que teria para enfrentar vai ser pedreira. Vai ser pedreira e não fiquem achando que o Google me consulta, não, porque não é muito bem assim, não. Tem muita coisa, inclusive nos bastidores, durante o dia, hoje, no grupo ali do debate online, teve resposta ali que eu fiquei, opa, não sei e tal. Então, assim, não é assim, não levem por esse lado. Galera aí de casa também não vai achando também que é assim tão fácil, não, que o jogo vai ser duro. Hoje.
E falando aí com a galera de casa, quem quiser ir jogando aí com os amigos, com a família, a gente tá fazendo esse joguinho exatamente porque o futebol tá parado, estamos nesse momento um pouco tenso ainda de quarentena, de isolamento social, e a gente resolveu fazer esse joguinho aqui pra gente se divertir, pra inteirar vocês e pra vocês jogarem com a gente também. Então é isso, alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida no ar? Fale agora ou o jogo já vai começar.
Nenhuma.
Tudo tranquilo, bora.
Bora então. Então bora. Quem quer começar aí? Vocês acham melhor?
Deixa o Théo Martino começar. Já fui o âncora muitas vezes desse programa. Deixa ele que não esteve aqui semana passada começar.
Então beleza. Théo. É o seguinte,
manda bala.
Você precisa escolher de 1 a 8, e aí eu vou te dizer qual tema você acabou de escolher, e vocês dois vão ter que acertar aí, entre ano, time, estádio ou jogador.
Bom, eu vou no número da camisa que um dos meus maiores ídolos no futebol usava, 7.
Número 7, tô puxando a fichinha aqui, é um time. Aí você agora tem de 1 a 10 para eu dizer as dicas aqui para você.
Bom, então vamos lá. Meu outro ídolo no futebol é camisa 9. Então vamos de dica número 9.
Ó, essa dica aqui é uma... Puxou bem, eu diria. Então, ó, o maior título desse clube foi a Copa do Nordeste.
Fortaleza.
Fortaleza. Não é o Fortaleza, não é o Fortaleza. E aí agora, na hora que o Theo erra, eu passo a vez pro Guilherme. O Guilherme tem direito a pedir uma dica aí. Qual o número da dica que você quer, Guilherme?
Já pediu a dica número 9, né? Então eu quero a dica número 1.
Ele pediu dica número 1. Lembrando que o maior título desse clube foi a Copa do Nordeste. E as cores que compõem esse clube são vermelho e branco. Vermelho, dica número 1, as cores que compõem o clube são vermelho e branco.
Náutico.
Não é o Náutico.
Não é o
Náutico. Não é o Náutico. E aí, Theo, peça mais uma dica pra gente.
Dica número 4.
Dica número 4, lembrando que o maior título desse clube foi a Copa do Nordeste. E as cores que compõem este time é vermelho e branco. E a dica número 4 é: o mascote desse time é um dragão.
América de Natal.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. América de Natal. Correto, correto, corretíssimo. Ó, eu vou ler as outras dicas aqui, ó. O América de Natal foi campeão estadual 36 vezes. Manda seus jogos na Arena das Dunas. O maior rival do América de Natal é o ABC. E foi o primeiro e até então o último campeão potiguar. E foi o único time da região que disputou um torneio internacional. E por último, ele recebe o apelido de Mecão. Então, ó, foram três dicas. Então, o Theo acaba de marcar 8 pontos.
Não, mas se ele não mata, eu mato na sequência. Então...
Inclusive, teve uma dica aí que se a gente acerta nessa dica, Guilherme, ficaria bem mais fácil. Por exemplo, manda seus jogos na Arena das Dunas. Já tinha a dica do vermelho e branco. Já tinha, aí ficaria mais.
Muito mais fácil.
Exato.
O começo é sempre mais difícil, né? Você vai ter que ir desbravando ali, vai tendo que adivinhar. O Theo Martino acertou aqui a nossa primeira fichinha, que era um time, o América de Natal, Mecão. E o Theo marcou 8 pontos. Então, agora é a vez do Guilherme Rodelli de continuar o nosso jogo e puxar uma fichinha. De 1 a 8, Guilherme.
8 a 0 já, né? Então vamos no número 8.
8 a 0, 8 a 0. O Theo já tá assumindo a frente. Número 8?
Isso.
Então, você chamou um jogador.
Vamos lá.
De 1 a 10.
Dicas. Dica número 5.
Dica número 5. Mede 1,70.
Sacanagem, né? Mede 1,70.
1,70. Jogador baixinho.
Como assim você não sabe, Guilherme?
Então, poxa. Pô, quantos jogadores medem 1,70? O Messi, eu acho que ele é até mais baixo. E não seria. Acho que o Caio não colocaria, não deixaria tão fácil assim pra ser o Messi. Então, eu vou pensar em outro aqui.
O óbvio.
1,70. Wayne Rooney.
Não é o Wayne Rooney. Acho que também estaria muito fácil pro senhor Rooney. E agora a vez do Theo. Peça mais uma dica. Já foi a dica número 5. Você pode pedir as outras.
Eu quero a dica número 3.
Dica número 3. Jogou em times da Holanda, Espanha, Itália, França, Turquia e Catar.
Holanda, Espanha, Itália. Turquia e Catar.
Catar e França. Faltou a França.
E França. Bom, eu parto do pressuposto que se ele jogou primeiro na Holanda, ele é holandês. Agora, 1,70.
Não necessariamente está na ordem aí do, dos times. Tá. Esses são os times que ele jogou, nos países que ele jogou.
Tá, joia, Holanda, Espanha, Itália. 1,70.
1,70.
Vai ser um chute mesmo, não tem condição de... Mas eu diria Arda Turan.
Arda Turan, um bom chute, um bom chute. Mas não é o Arda Turan. Não é o Arda Turan.
Não, seria demais se fosse também. Eu teria que dar razão ao Guilherme, aí você...
Não, mas o Arda Turan não é tão óbvio assim, foi um bom chute.
Na verdade eu sei o jogador, eu tô errando algumas pra dar um pouco mais de... credibilidade
do jogo. Do programa ali.
Credibilidade do jogo. Na verdade, eu sei. Tô brincando, gente. Vamos lá.
Humilhando o adversário. Não, vou deixar essa de bandeja pra você. Eu quero a dica.
Aí o Guilherme pede a próxima dica. A dica é: ele tem 84 quilos. Pô, né? Continua daquele jeito. Vamos lá.
Eu quero a dica número 1.
Dica número 1. Esse jogador tem dois irmãos que também foram jogadores de futebol.
Muito bom. Eu vou chutar, sabe quem? Eu acho que eu sei todos os times que ele jogou, menos no Qatar. E ele provavelmente tem 1,70. Ele é baixinho, é carequinha e eliminou o Brasil da Copa de 2010. Wesley Sneijder.
Caraca! E esse chute aí, Marcel? O que você achou?
Na gaveta, né?
Na gaveta? Golaço? Será? Porque o Sneijder foi nascido em 84. Muitos dizem que em seu ano auge deveria ter ganhado a bola de ouro, mas não ganhou. Ganhou uma tríplice coroa atuando por um time italiano. Estreou com a camisa da Inter de Milão em um derby contra o Milan. Wesley Sneijder foi artilheiro de uma Copa do Mundo ao lado de David Villa, Diego Forlán e Thomas Müller. E o Guilherme acertou com três dicas também.
8-8.
8-8.
Pelo menos não é de zero, né? Não tem que passar de vá da mesa.
Ó, eu tenho uma coisa pra falar. Vocês escolheram, acho que, as duas fichas mais fáceis aí do joguinho. Vamos seguir agora, né? Agora é a vez do Theo aí de escolher mais um.
Já foi o número 7 ou o número 8?
Já foi, 7 e 8.
Vamos então de capitão, camisa 5.
Camisa 5, número 5, é um estádio. De 1 a 10, Theo.
Dica, de 1 a 10 ou de 1 a 8?
De 1 a 10.
De 1 a 10. Ah, então 10.
Dica número 10. Os torcedores que vão ao estádio semanalmente são apelidados de bracarenses.
Eita!
Nossa senhora, bracarenses. Pô, essa aí acho que eu vou dar de bandeja pro Guilherme.
Será?
Bracarenses. Cara, não tá a mínima ideia.
Nenhum chute.
Bracarense. Puta. Não consigo. Pode ser um... Qualquer chute que eu der aqui... Bracar com C, né? Bracarense. Isso. Dependendo da grafia, poderia ser até o estádio do Sport em Braga. Mas também não sei se eu tenho certeza absoluta do nome do estádio do Sport em Braga. Já que a gente tem que chutar, eu vou chutar um totalmente aleatório, que é o estádio do Sport em Lisboa, o José Alvalade. Mas eu tenho certeza que não vai ser.
José Alvalade, Sport em Lisboa. Não é o José Alvalade, não é. Mas foi um bom chute.
Estou surpreso.
Agora é a vez do Guilherme. Você tem do 1 ao 9, né? Já que o Theo escolheu o 10, 1 ao 9.
Eu quero o número 2.
Número 2? Vamos lá. A dica número 2 é que esse estádio é apelidado de A Pedreira.
Jesus amado. A Pedreira?
Exato.
Bracarenses. A Pedreira. Nossa senhora. Será que isso é no Brasil, bicho? Pode ser em Portugal também, né?
Eu...
Não é porque você é meu adversário, não, mas acho que a gente pode compartilhar esse tipo de comentário. Eu... Primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei assim, bom, Brasil, se não é Brasil, isso aqui é Portugal.
Puta. Bracarense... Não é torcida nenhuma chamada de Bracarense aqui no Brasil. Só se eu tiver muito... Sei lá, o...
Tem tanto time no Brasil? Brasil?
O estádio de Brasília. Como chama o estádio de Brasília agora?
O maior lá, é Nacional ou Mané Garrincha?
É o Mané Garrincha. Esse é meu chute.
Mané Garrincha? Mané estádio Garrincha. De Brasília?
É, sei lá.
Não é o Mané Garrincha. Não é o Mané Garrincha. Mas foi um bom chute também. E aí, Théo? A vez volta pra você, meu querido.
Eu quero a dica número 6, o meu lateral esquerdo.
Dica número 6. Recebeu o nome de estádio AXA, ou Acha, com X no meio, depois de um acordo com um patrocinador, mas teve seu nome original de novo após o fim desse contrato.
Jesus amado.
AXA.
Ou Acha.
É, AXA é uma seguradora.
Ih, já sabe.
Não sei. Não sei, ó. E vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô com o computador aqui do meu lado, mas eu não vou pesquisar.
Ah, mas lógico, né?
Não.
Ai, não.
Sério, pros nossos ouvintes, pra eles verem a credibilidade do programa, dá até pra ligar a câmera se vocês quiserem, pra ver que eu não tô nem olhando porque. Cara, agora eu tenho mais certeza ainda que é em Portugal, mas...
Aí você tá dando dica pro seu adversário, né?
Não tem problema, eu acho que não tô ajudando muito também.
Não.
Mas... Olha... É o estádio do... É o estádio do Braga, mas... O nome do estádio do Braga agora vai ser... Cara... Se depender de mim, nós vamos até a dica 10. Eu acho que o Guilherme vai matar antes. Eu vou chutar que é um nome que eu nem sei se existe, tá? Que é Sporting Braga Stadium, né? Que não deve ser. Eu não tenho a mínima ideia do nome do estádio.
Eu também não faço a menor ideia.
Não é Sporting Braga Stadium.
Puxa,
eu posso dizer isso. E aí?
Passa a bola.
Não é Sporting Braga Stadium.
Não é. Putz. Vamos.
Aí o Guilherme vai confiante agora. A dica dele é a capacidade do estádio é de 33.480 espectadores.
Certeza. É essa dica que eu vou pegar. Quer ver? Quer ver? É a dica número 1.
Não é da capacidade. Mas a dica número 1 é...
É inútil também.
Situado... Na antiga freguesia de Dume, em Portugal.
Ah, chegamos ao local. Chegamos ao local. É o estádio
grande
do Braga.
Grande freguesia do Dume, né? Certeza.
Freguesia do Dume.
Eu acho que é o estádio do Braga também, mas eu não sei o nome do estádio. Porque pra chamar de Braquense, como é que é o nome do torcedor?
Bracarense.
Só pode ser o estádio do Braga. Ou, sei lá, do Vitória de Setúbal.
E na primeira dica que eu peguei falando em Bracarense, me deu a ideia de que poderia ser do Braga, porque em Portugal existem essas diferenças na grafia. Vou te dar um exemplo. Quem nasce em Coimbra é Conimbricense. Então, de Braga para Bracarense não seria nenhum absurdo.
É, então eu tô achando que a gente vai até a dica 10 pra descobrir o nome desse estádio aí. Eu vou falar o Estádio da Luz, sabendo que não é, mas a gente sabe que é o Estádio do Braga sem saber o nome. A gente tem que adivinhar o nome agora.
Será que vocês vão lembrar o nome ou a gente vai manter o empate aí? Porque os dois acertaram, meio que acertaram, né? Só não lembram o nome.
Que não é um nome muito difícil, hein?
Vamos ver se vai que, vai ter uma dica, vai que tem uma dica assim, olha. O nome do estádio é José da Silva. Aí, aí, sim. Aí, aí eu posso até pensar em acertar. Ah, quer tentar mais alguma coisa, Guilherme? Eu, se quiser, a gente fica aqui tentando adivinhar até o final.
Vamos ver pelas dicas se a gente consegue.
Ó, eu vou mudar
eu posso adiantar dica, aqui pelo nome, não vai, as dicas que tem aqui não vão ajudar tanto. Mas, bom, se vocês quiserem continuar, eu posso dar uma dica também.
Vou confiar na dica 7. Vou confiar na dica 7.
Esse estádio recebeu duas partidas da Euro 2004. Bulgária contra Dinamarca e Holanda contra Letônia. E aí, ajudou, Théo?
Olha, ajudou a saber. De repente, se eu tiver que fazer essa com alguém... Não ajudou. Não ajudou. Eu tenho assim, se tivesse que falar, eu ia falar o estádio do Braga. Isso aí acho que até o Guilherme também já definiu que é o estádio do...
Vou dar uma dica, hein? Para vocês dois, quem lembrar primeiro pode falar. Então
vai.
Esse estádio pertence ao município, à prefeitura, ao governo, ao município de Braga.
Estádio Municipal de Braga.
Exatamente. Municipal de Braga.
Boa, olha só. Temos um gênio entre nós.
Temos um gênio.
Parabéns, Gui. Caralho.
Ficou fácil, cara.
Perdão aos ouvintes até pelo palavrão natural que saiu, mas, pô, legal.
Estádio Municipal de Braga, pô.
A gente pensando num nome lá,
Pedro... É, eu pensei, sei lá, coisa. João da Silva. Pô,
Sporting Braga Stadium.
Eu já tava...
Foi o melhor de todos.
Eu já tava pensando em Eusébio, sei lá.
Estádio Acha.
É, a gente Axa. Pensando... É que a gente não sabe, a gente pensa nos nomes totalmente, né? Esdrúxulos aí, por causa dos nomes oficiais dos estádios. Que geralmente é em homenagem a alguém, né? Então a gente fica pensando em algum jogador famoso dos tempos antigos do Braga ou do futebol português. Tava até pensando no Eusébio aqui. Mas como você deu essa dica aí?
Virada a caixa-pante do Guilherme.
Ó, eu vou dar... Como eu dei uma dica aqui pros dois, eu vou colocar aqui o Gui marcou 5 pontos, beleza?
Beleza.
Fechou.
Então, Gui... 5 pontos no estádio municipal de Braga. Uhum, e aí, acharam difícil essa daí?
Essa foi.
Totalmente.
Mas dava pra saber qual era o estádio, né? Pelo menos. Só
sim. Exatamente.
Então, bora lá. Quem puxou essa daí foi o Théo, né?
Fui eu.
Isso. Então, agora, Gui, você escolhe aí de 1 a 8. Já foram a 8, a 7 e a número 5.
Que era a número 1.
Número 1 também é um estádio.
Vixe, Maria.
Número 1 também é um estádio. Mais fácil, mais difícil? Veremos. Veremos. De 1 a 10, sua dica aqui.
Eu quero a dica número 8.
Uma boa dica.
Vamos lá.
Uma boa dica. Sua reforma só foi possível. Graças à venda do atacante Kun Agüero, vendido por 23 milhões de euros.
Putz, eu sei.
Será que sabe? Vai dar uma dica pro seu parceiro?
Nossa, eu sei de que time que ele saiu, mas eu não sei o nome do estádio.
E o Theo quietinho nessa daí, ó.
Estádio... Não, mas de prima eu não sei não.
Ó... Oh. Estádio... Caramba. Estádio Municipal de Buenos Aires. Vai que cola.
Não é Estádio Municipal de Buenos Aires. Os times argentinos têm um pouquinho mais de criatividade. Então é a vez do Theo agora. Já foi a dica número 8. De 1 a 10, menos a número 8.
A dica número 5.
Dica número 5, para te ajudar, esse estádio foi inaugurado em 1928.
Ah, agora ficou tranquilo.
Agora sim.
Agora ficou tranquilo.
Mas é bem antigo, para saber mais ou menos que 28, pá.
É, tava precisando de uma reforma mesmo, né? Ai, cara. Pra você ter uma ideia, eu não lembro nem de cabeça assim qual foi o time que o Kun Agüero saiu. Eu chutaria até o Argentinos Juniors, mas eu não... E teve jogo de time brasileiro lá recentemente, mas o nome do estádio... Eu não sei nem se eu tô confundindo alguma coisa, mas como tem que chutar, eu ia chutar La Rosaleda, é isso?
Não é La Rosaleda, não é.
Rosaleda é do Málaga. Assim.
É do Málaga, né? Na Espanha, né? Nem
é,
na Argentina.
Rosaleda é do Málaga.
É. A localização ali não...
É, tá um pouquinho longe. Segue, Guilherme.
Vamos lá. É, eu quero a dica número 4, já foi?
Não. Não. Dica número 4, o estádio tem capacidade. Para 52 mil pessoas, 364.
Bom, que é na Argentina a gente já sabe.
Já sabemos. Um estádio com capacidade alta aí, ó. 52 mil pessoas.
Sei lá, eu sei que não é. Não é do. O Agüero não saiu desse time, mas eu vou chutar assim porque eu realmente não lembro. É o Cilindro.
Não é o Cilindro. Não é o Cilindro.
Pior que o Cilindro, ele, que é conhecido como Cilindro, ele tem o mesmo nome do estádio do rival por ser na mesma região.
É.
Os dois estádios são chamados pelo mesmo nome, na verdade, só que um é do Racing.
O Cilindro é de que time?
É do Racing.
Entendi.
Na vez de Théo Martino.
Vamos lá, dica número 3.
Dica número 3 está localizado em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.
Ah!
eu tinha errado o time, mas as dicas me ajudaram.
Ah,
aí. Chamar o estádio de Avellaneda é o nome correto, Caio? Ou tem que falar o nome mesmo? Se for o nome dele mesmo... Eu não saberia, mas a gente conhece como a Avellaneda por ser o estádio do Independiente.
Mas não é esse o nome.
É o estádio. Não é esse o nome. Não é esse o nome. Mas é o estádio do Independiente.
Ah, eu acertei o Municipal de Braga. Vamos tentar acertar o nome aí.
Vai dar um chute, Théo?
É, o meu chute é a Avellaneda.
Não é, não chama a Avellaneda.
É como a gente conhece, mas não é necessariamente o nome do estádio.
É. O nome do estádio é bem conhecido também. Não é tão difícil. Isso. É. Não, chega de dicas.
Segue. Posso pedir então?
Pode pedir uma dica.
Dica 10.
Dica número 10. Talvez não ajude tanto agora. Sua construção foi inspirada no Estádio das Laranjeiras, do Rio de Janeiro.
Poxa, ajudou bastante. Não, mas agora sabendo que é do Independente, já clareou bastante minha mente. E eu tava confundindo o time do Agüero, eu tava pensando que era o Huracán, mas é o Independente, é verdade.
É o Independiente.
O estádio Independiente, eu lembro que eu fiz a final da Copa Sul-Americana, Flamengo e Independiente. O primeiro jogo foi no estádio Libertador da América.
Exatamente, estádio Libertadores da América. É o segundo maior estádio da Argentina. E tem um museu histórico dentro do estádio. E, pelo nome, o nome foi... referência porque foi palco de 6 finais de Libertadores da América.
É o maior campeão.
É, o Independiente é o maior campeão.
Maior campeão. Então, ó. Foram pedidas 5 dicas. Certo?
Isso, 6 pontos.
Está localizado em Avellaneda, capacidade, inaugurado. a venda do Kun Agüero e a construção do Estádio das Laranjeiras, que foi inspirado. Então, 6 pontos para Guilherme Rodelli.
Que valeu, hein?
E aí, acharam difícil? Acharam fácil?
Ah, esse é mais fácil, mente,
que o de Braga.
É, com certeza.
Mais fácil que o de Braga. Mas esse eu também não saberia o nome, não.
É, eu tava confundindo o time do Agüero. Esse que era o problema. Mas quando falou a Avellaneda, aí abriu a mente, né? Porque eu já tinha falado do Racing.
É, o cilindro. Então, ó, o Gui tá com 6, 5, 11, 19 pontos. E o Theo está com 8 pontos. Certo?
Isso, certo.
Mas ainda tem muito jogo pra acontecer. E vamos ver no que vai dar. Agora é a vez do Theo, novamente.
Deixa eu ver. Eu quero a dica, eu quero a dica número 6. É isso aí.
A ficha número 6.
A ficha número 6.
Ficha número 6 é um jogador.
Então vamos lá. E a dica 4.
Dica número 4. Esse jogador, na Inglaterra, atuou pelo Tottenham, Manchester United e Fulham.
O búlgaro Berbatov.
Será que era o Berbatov? Que foi nascido em 81? Que é o maior goleador de todos os tempos pela sua seleção. Ganhou muito destaque jogando pelo Bayern de Leverkusen no início dos anos 2000. Foi eleito 7 vezes jogador do ano na Bulgária. Tá certo, Théo.
É isso?
Foi o jogador que dividiu o prêmio de artilheiro da Premier League com Carlitos Tevez. E ele mede 1,91. Tá certíssimo, na primeira, cara. Na primeira.
Cara, mas assim, foi o primeiro que veio na minha mente. Foi Tottenham, porque assim, eu não lembrava que ele tinha jogado no Tottenham, né? Do Manchester eu lembrava, óbvio, e depois no final de carreira no Fulham. Mas foi, eu vou te falar que foi mais chute do que conhecimento. Foi, eu falei assim, ah, sei lá, é a primeira dica mesmo? Vou jogar, pum, Berbatov. Hora que o Guilherme
fez. E acertou, né?
Hora que o Guilherme falou assim, pô.
Putz.
Já dava pra saber, né?
Eu pensei no
Berbatov
porque, como ele jogou em vários times, podia dar uma confundida em vocês aí, mas pelo visto não tava muito difícil, não, né?
Eu tinha matado também já na primeira. Assim, tem mais alguém que jogou nesses três? Em Tottenham e Manchester pode até ter, né?
É. Se bem que é bem difícil. Tem o Carrick que jogou no Tottenham e no Manchester, mas ele jogou também no West Ham.
Eu pensei que poderia dar uma confundida, né?
No Fulham, acho
que... E tinha dicas mais difíceis também.
É, só tirou as
dicas mais difíceis. Essa tava a dica bem aonde o cara jogou, né? Você já começa a pensar quais jogadores mais ou menos vocês lembram aí.
Exato.
Muito bem, o Theo marcou 10 pontos nessa daí. Já?
Beleza.
Já não tá tão vareio. Já voltei pro jogo, né? Não tá tão vareio.
É, 19
a 18. Não está tão vareio. 19 a 18, muito bem. Agora é a vez do Guilherme. Guilherme, você ainda tem o número 4, número 3 e o número 2.
Eu vou de número 4 de Cesc Fábregas.
Número 4.
Aí ele fala, é um jogador e você já acertou o nome.
Já acertei, é 11 pontos.
Não poderia ser outro jogador, porque já foram.
Já foram os dois, né?
Ah, deve ser um ano. Foi Snyder e Berbatov. Mas o número 4 é um ano.
Vamos lá. Dica de 1 a 10, né?
De 1 a 10. É um ano. Esse ano é um pouco mais fácil que o outro.
Vixe, Maria. Responsabilidade. Dica número 5.
Dica número 5. Xavi concorreu ao prêmio de melhor jogador do mundo.
Xavi. Foi.
Já sabemos mais ou menos a época.
Foi 2011.
Pô, cara. Mas aí fica muito... Todo o meu trabalho aqui pra pesquisar. As coisas fica muito difícil, cara. Você fica o dia todo preparando o programa e tal. Pesquisa várias curiosidades.
E tá errado, aí!
Não, tá certo. 2011. 2011 foi o ano que o Borges foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Leandro Voaden foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Um clube brasileiro ganhou a Libertadores, um clube paulista ganhou o Brasileirão. Um clube ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez. Um clube espanhol ganhou a Champions. Fluminense teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Um clube português ganhou a Europa League. E o América Mineiro foi rebaixado. Então poderia dizer que você pediu a dica talvez mais fácil aqui, né?
Acho que sim, eu tava em dúvida entre 2009 e 2011, mas 2009...
Eu lembrava que ele tinha concorrido um dos anos, mas chutar na frente de prima assim também não...
Eu chutaria ali na faixa ali 2010, mas...
Porque o Xavi foi campeão da Champions em 2009 e 2011, né? E nas duas ele dá assistência pra gol. Então, mas acho que 2011, como foi aquele ano mais espetacular do Barcelona do Guardiola, o pódio, inclusive, foi Messi, Xavi e Iniesta entre os três melhores do mundo. E o Santos ganha Libertadores, né? Não tinha como esquecer do ano de 2011.
Pô, é verdade. Eu tinha pensado nesse detalhe. Já ter dificultado um pouquinho mais. Então, 10 pontos pro Guilherme Rodelli. 10 pontos. Já voltou a goleada aí, então.
29 a 18.
Ah, ainda tem mais dois, né? Dá pra virar isso aí.
Tem mais dois. E vocês estão pedindo as dicas mais fáceis, né?
Tamo dando sorte.
Já tô ficando brabo já. Todo o trabalho que o apresentador tem, os caras sabem demais. Então bora, Theo. Você tem a ficha número 2 e a ficha número 3 ainda.
Então vamos com a ficha número 2.
Ficha número 2, de 1 a 10.
É, o que é? Estádio, time?
Ano, ah, é um ano.
É um ano?
É um ano.
De 1 a 10, eu quero a dica 4.
Dica 4. Neste ano foi inaugurado o estádio do Barcelona de Guayaquil.
Nossa senhora!
Ótima dica.
Viu? Esse jogo é muito de dica também, né, cara? Se você puxar certo, você acerta. Se você puxar um pouco mais complicada...
Ah, deixa eu pensar.
Ele vai acertar. Bom, vai ser um chute. E vai falar, eu estava lá.
Eu inaugurei o estádio.
É.
Bom, na...
É o ano, tá? Não é o nome do estádio. É só chutar o ano.
Tá. É o ano de 1997.
97? Não foi 97. Não foi 97. Guilherme Rodelli, peça a sua dica.
97 eu sabia que também não era, porque caiu no último programa.
É, dá pra ver que o Theo tá acompanhando a gente legal aí.
Eu já tinha falado em off.
Eu quero a dica número 7.
Dica número 7. Nesse ano, o Vasco foi campeão carioca, o Cruzeiro foi campeão mineiro e o São Paulo foi campeão paulista.
São Paulo campeão paulista? Faz tempo que não acontece, hein?
Que isso, cara.
Vasco, Cruzeiro e São Paulo.
Isso. Campeões estaduais.
E inaugurou o estádio do Barcelona de Guayaquil.
Exatamente.
Eu ia falar 2005, mas é muito recente pra inauguração do estádio do Barcelona de Guayaquil, né? Mas eu vou chutar do mesmo jeito, 2005.
Não foi 2005. Não foi 2005. Muito
recente. Muito recente, né?
Muito recente. Theo, sua chance, cara.
Bom, vamos lá. Dica número 9.
Ó, essa dica é boa, hein? Já vou adiantar isso. Nesse ano, o Campeonato Brasileiro foi disputado por mais de 80 clubes.
Jesus.
Mais de 80 clubes. Essa dica aí refere à primeira divisão?
Não, refere-se ao campeonato. Como um todo. Campeonato como um todo.
Repete as dicas aí, Caio.
Então vamos lá. Dica número 4. Foi inaugurado o estádio de Barcelona, do Barcelona de Guayaquil. Dica número 7. O Vasco foi campeão carioca, o Cruzeiro campeão mineiro e o São Paulo campeão paulista. E agora, dica número 9. O Campeonato Brasileiro foi disputado por mais de 80 clubes.
O meu chute seria 1985.
85. Bom chute, bom chute. Mas não é 85. Não é 85. Bora, Guilherme. Já foi a dica número 4, número 7 e a número 9.
Então eu quero a 10.
Putz. Dica número 10. Edmar foi artilheiro do Campeonato Paulista com a camisa do Corinthians.
Edmar?
Edmar.
Com a camisa do?
Do Corinthians.
Corinthians.
Ah, o Theo Martino já sabe essa.
O Theo já sacou ali da gavetinha ali de...
Certeza.
Buscou lá, Edmar. Corinthians.
Inaugurado o estádio do Barcelona.
De Guayaquil.
De Guayaquil.
O Vasco, campeão carioca. Cruzeiro, campeão mineiro. São Paulo, campeão paulista.
Ah, isso aí pode... Tem muitas possibilidades.
Brasileiro foi... Brasileirão, né? Foi disputado por mais de 80 clubes. E agora o Edmar. Na dica número 10.
O Edmar, eu não faço a menor ideia da época dele no Corinthians. Eu vou chutar 1971.
71? 1971. Não é 1971, Guilherme.
Putz, eu pensei, é começo do Campeonato Brasileiro, né? Vamos botar 80 time aí.
Mas foi um bom chute.
Nos anos 70 era bem normal ter bastante time.
Bora, Theo, você ainda tem algumas dicas aí. Já foram a dica número 4, número 7, número 9 e número 10.
Dica número 1.
Dica número 1. O Everton foi campeão inglês.
Vixe.
Faz tempo também.
Bom, eu não me lembro de cabeça o ano, mas olhando pela data que o Edmar jogou no Corinthians...
Falei que ele sabia isso? Filha da
mãe. Eu colecionei figurinha do Edmar.
Ah, então eu já me localizei.
Eu chutaria... Eu falei 85, né?
Sim.
86.
Não é 86, cara.
Então eu tô perto, tô beirando ali, vamos ver.
Não é 86. Então, repetindo pros dois, ó. O Everton foi campeão inglês, foi inaugurado o estádio do Barcelona de Guayaquil, Vasco campeão carioca, Cruzeiro campeão mineiro e São Paulo campeão paulista, todos nesse ano. O Campeonato Brasileiro foi disputado por mais de 80 clubes e o Edmar, aí das figurinhas do Theo, foi artilheiro do Campeonato Paulista com o Corinthians. Certo? Bora, Guilherme. Você ainda tem a dica número 2, número 3, número 5 e número 6. E número 8.
Número 8, então.
Número 8, o Napoli se destacava no futebol mundial e ganhou o campeonato italiano.
Putz. Eu sei a época que é.
Épocas e épocas.
Tem 2 anos pra eu chutar aí. Que se eu não acertar, o Theo vai acertar. Eu acho
que é 1900... O Theo já tá se coçando ali.
Já, ele já sabe. Eu acho que é. Porque tem dois.
Eu tô,
O Napoli conquistou
em dois anos.
É, o Napoli conquistou dois escudetos, né? Eu sei a época que é. Eu acho. Porque eu sei quando o Liverpool foi pela última vez campeão inglês. Será que o Everton foi um ano antes? Eu vou chutar 1980 e
1988.
Isso.
Não foi 1988.
Foi, então, o matou.
Não foi em 1988.
Então, não necessariamente, viu, Guilherme? Só pra lembrar que os campeonatos na Europa começam com um ano e terminam no outro, então tem essa pegadinha aí.
Tem, realmente.
A dica, eu quero a dica número 2.
Dica número 2. Após este ano, a rivalidade entre Flamengo e Sport cresceu muito.
Ah.
Olha, agora... Ó, eu chutei 85, né?
Ah, 85 e 86.
Ah! 86.
Exato.
Então eu tenho que chutar 87.
1987. 87 é nosso. Quem lembra dessa? Correto, correto. 1987. Vocês, ó, vocês beiraram. Então falou 85, 86 e o Gui falou 88. Ficou ali bem no meio, cara.
Devia ter seguido a ordem cronológica, né?
Eu lembro que o São Paulo tinha sido campeão paulista nos anos 80, ali 85 foi.
Tava no Morumbi também.
Tem uma época do Edmar no Guarani ainda. Né? E a primeira figurinha do Edmar que eu tenho no Corinthians foi 87. Mas eu chutei até 85 antes, porque eu falei, cara, não vai ser exatamente naquele ano que eu tenho a figurinha. Não vou chutar assim.
Olha, eu pensei na dica do Napoli, eu pensei exatamente pra quem lembrasse, né? A Copa de 86, Maradona voando e depois voando no Napoli. Eu pensei que vocês já iam lembrar também do ano já.
É, porque o Liverpool acabou ganhando a primeira em 90, né? O último, quer dizer.
A última foi em 90, depois foi o Leeds e aí começou a Premier League.
Isso, 89 e 90.
O Everton, né? O Everton acho que foi a última vez, eu acho, que o Everton foi campeão, foi em 87. E, ó, para os nossos ouvintes aí, que quiserem jogar, estão jogando aí. As outras dicas eram: foi criado o Clube dos 13, porque depois que aconteceu essa polêmica aí, do Flamengo e Sport, os times maiores, os principais times aí do Brasil quiseram se organizar ali entre eles. E o Theo também perguntou sobre as divisões. Nesse ano, em 87, o Campeonato Brasileiro foi disputado por 80 clubes e ele era dividido por módulos, não era divisões. E tal. E aí tinha o módulo dos times menores e o módulo dos times maiores e dadadá.
Foi o primeiro ano da chamada Copa União, onde
era Copa União, a CBF, que o Flamengo foi campeão.
A CBF abriu mão da organização do campeonato, os clubes se organizaram, criaram o Clube dos 13 e eles mesmos se organizaram no campeonato. Tinha o módulo verde com 20 clubes, o módulo amarelo com 20 clubes e aí os outros módulos azul e branco, cada um com 20 clubes também, formando as quatro divisões.
Exatamente. E também eu coloquei aqui uma outra dica, que era muitos dizem que este campeonato não acabou até hoje. Até os dias de hoje, porque isso ainda está em discussão. Rolou até processo no STJ, STF, enfim.
Essa dica,
o ano de 87 é um ano bem conhecido. É, vocês acabaram deixando a dica mais fácil pro final.
Foi o primeiro ano de. Foi o primeiro álbum de figurinhas de futebol que eu colecionei. Foi o da Copa União 87. E eu ainda tenho esse álbum até hoje.
Olha só.
Então foram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas. Então, 4 pontos, é isso?
Isso mesmo.
4 pontos.
É só pra me manter vivo até a última rodada, né? Porque já
pra acreditar até o final.
29 contra 22.
Mano, mas tá ali. Se você acertar agora, de primeira.
O próximo é time, né?
O próximo é um time.
É o que sobrou.
É o último, né?
Quem começa aí? É o último.
É o Guilherme que escolhe.
É o Gui que escolhe. De 1 a 10, Gui, um time.
uma dica, né?
Uma dica do...
Sim, mas é um time e você tem que adivinhar esse time.
Dica número...
De 1 a 10 as dicas.
Número 8.
Esse time é de uma região chamada Baja Califórnia, ou Baixa Califórnia. Baja Califórnia.
Putz. Ah, tô pensando aqui. O duro que tem dois. Los Angeles Galaxy.
Não é Los Angeles Galaxy. Não é. Bora, Theo.
Só pra confirmar, é um time de futebol, né?
É um time de futebol.
É, eu poderia chutar Los Angeles Lakers, por exemplo.
É um time. É Baja Califórnia.
Ou Clippers.
Baja Califórnia, talvez não é dos Estados Unidos.
Exato. Vamos lá com uma dica, então. A dica do Guilherme foi a número...
Foi a número 8.
Tá, então eu quero a dica número 9.
Disputou apenas uma vez a Copa Libertadores da América.
Libertadores, uma vez só.
Yes.
Olha, pelos meus registros mentais, tem um time colombiano que só jogou a Libertadores. Eu me recordo apenas uma vez desde que eu acompanho a Libertadores. E ele até foi bem nesse ano, mas eu não tenho certeza. Pode ser que a minha teoria aqui seja toda furada. Pode ser que nem seja, porque eu não sei se esse time é dessa região. Vai ser um chute. Mas pela dica que você me deu aí, eu chutaria o Cúcuta.
Cúcuta?
Cúcuta, isso.
É. Não é o Cúcuta. Não é o Cúcuta.
Ah, então...
É, se fosse o Cúcuta, que... já ia xingar o Caio aqui já.
Não é. Bora, Guilherme.
Dica número 1.
Este clube tem apenas 13 anos de existência. Time novo. Clube novo.
Joga na... É da Baja Califórnia.
Disputou apenas uma vez a Copa Libertadores da América. Não é o Los Angeles Galaxy.
E não é o Los Angeles Galaxy. Nem o Cúcuta, graças a Deus.
Nem o Cúcuta.
É o Tijuana do México.
Será que é o Tijuana do México?
Tomara que seja.
Correto. Uhul! É o Tijuana do México. Já enfrentou o Corinthians. Eliminou um time brasileiro em um torneio intercontinental. Que foi o Palmeiras. Riascos foi o principal nome de jogadores que passaram por este clube. Tem apenas um título do Campeonato Nacional, as cores que compõem o time são vermelho e preto. O goleiro Victor, do Atlético Mineiro, impediu que este clube passasse de fase na Libertadores.
2013.
E os torcedores deste clube são apelidados de Cholos,
na Baja Califórnia. É, Baja Califórnia, eu imaginei Califórnia mesmo, nos Estados Unidos, né? Mas como não é Barra, então teria que ser um pouquinho mais pra baixo. Que seria ali no México.
É.
E...
Ele é bem perto já da América Central, já, bem na pontinha do México ali.
Ah, entendi.
Eles chamam de Baixa Califórnia ali.
Pode crer. E eliminou o Palmeiras, né? Eu lembro que nesse jogo, eu até tava na faculdade.
Foi, ele tava na fase de grupos, no grupo do Corinthians. O Corinthians empatou lá. Ou perdeu,
ganhou.
Lá. Não, perdeu lá. De
perdeu
zero,
lá e ganhou aqui.
O Palmeiras nas oitavas empatou lá 0-0 no campo sintético deles lá e conseguiu perder 2-1.
Foi, o Palmeiras tava na segunda divisão, né?
2013 tava. Eu lembro que classificou de uma forma tão vibrante que o Pacaembu tinha 30 e tantos mil, que o Palmeiras se classificou contra o Libertad num jogo que ganhou de 1-0 no Pacaembu, com uma rodada de antecedência e tal.
Conseguiu
bem sofrível lá, ali do Gilson Kleina.
E conseguiu um empate lá que...
É, mas nesse empate...
Que falou...
Eu lembro que eu tava na faculdade. Pode falar, Theo.
Não, é que assim, é um empate de 0-0, meio ali que a gente chama de enganador e tal, porque tomou um gol em casa, o time não sabia mais o que fazer.
É, ainda valia o gol fora de casa, né?
Exato.
E eu lembro que nesse empate, nesse 0x0, tinha amigos palmeirenses na faculdade que estavam comemorando esse empate, mas eu ainda falei, empate 0x0 fora de casa não é tão bom assim não, porque se toma um em casa, aí a coisa toda vira, né? E ainda mais com o time na segunda divisão, e não deu outra, pois né? É. Acabou perdendo a vaga na Libertadores.
Então é isso, meus amigos.
E essa sua resposta aí, eu perdi a vaga na semifinal.
Eliminou o Theo. Eliminou o Theo. O Guilherme.
Ficou me minimizando. Não, porque puxa, aqui vai ser difícil e tal. Eu falei,
não, o Theo é o Google.
Não é assim. É.
Aí o cara vai lá e acerta de primeira.
Foi na minha segunda dica.
Municipal de Braga.
36 a 22.
O Municipal de Braga foi dado de bandeja aí, né?
Não, mas foi. Foi porque o Gui puxou as dicas mais fáceis.
É, aconteceu isso com vocês também, né? Com você e o Bruno, então.
É, quando eu disputei com o Bruno Assis, foi exatamente isso. E as dicas que ele puxou serviram mais fáceis na cabeça dele também.
É, o Guilherme é um cara também que é quietinho na dele aí, mas ele tem um crânio também, ele é bem inteligente também. Então, com muito merecimento, tá classificado pra semifinal aí. Vai enfrentar o vencedor de... Ou vai enfrentar o Bruno Assis?
É sorteio, né? Igual Champions League.
É sorteio? Então, então sortearemos, vamos ver aí os nossos...
Male Male vai ter uma repescagem aí também.
É verdade, que pode ter também, né? Seria legal.
Que eu não tô satisfeito com a minha derrota ainda, não.
Então a gente se enfrenta, Caio, na próxima segunda-feira.
Putz, Guilherme. Aí eu tô ferrado.
Deixa eu dar uma... Vou precisar estudar porque não tô preparado, não.
Que isso, pô, que isso.
Como é que eu não sabia o estádio lá que os bracarenses vão assistir jogo, cara?
Pois é, eu achei que você estaria lá, cara.
Oh, jogador que jogou na Holanda, na Itália, na Turquia, na França e no Catar, que tem 1,70. É, a gente não sabe.
Ah, assim. Mas aí ele falou na ordem, né? Começou na Holanda, no Ajax, foi pro Real Madrid, depois foi pra Inter, foi pro...
Galatasaray,
depois Nice,
Catar,
depois pro Catar, que eu não sei o nome do time no Catar, mas... A hora que falou essa daí, já sabia quem era.
Ah, foi fácil, foi fácil. Os mais difíceis foram, talvez, os estádios aí, né? Vocês tiveram bastante dificuldade nos estádios. Que nem jogadores vocês acertaram rápido.
Teve a disputa do estádio, a número 2 foi o estádio do Barcelona de Guayaquil. Inclusive, por exemplo, teve uma resposta do Guilherme falando 2005, porque uma das dicas era que o São Paulo havia sido campeão paulista naquele ano e tal. Só que o Vasco já havia jogado final de Libertadores nesse estádio em 98. Então, assim, depois de 98 não teria sido de forma alguma, porque já havia, o estádio já existia. O Barcelona disputou a final da Libertadores de 98 com o Vasco. E o Vasco jogou nesse estádio, lá em Guayaquil.
Essa informação eu não tinha, por exemplo.
É, já pensei, falei, bom, antes de 98, tanto que eu falei 97, de repente havia sido inaugurado um ano antes e tal, mas na verdade ele foi inaugurado 11 anos antes, né, dessa Libertadores.
Foi. E eu acho que esse joguinho também é muito da dica, né? Você puxa, sei lá, Vasco foi campeão carioca, Cruzeiro campeão mineiro, São Paulo campeão paulista. Só que a segunda dica já era do Flamengo Esporte, no ano de 87. Então, e vocês foram pedir essa dica já no finalzinho, né?
Então, demorou. É a questão de escolha da dica. Se você falar,
a rivalidade acaba que o segredo nem sempre assim.
Exato. Se a rivalidade do Flamengo e Sport estão acentuada desde esse ano, na primeira dica, qualquer um dos dois já poderia ter acertado.
Ah, já é matar.
Exatamente.
Mas só depois disputado, eu vou até consultar essa questão do Cúcuta aí também, porque assim, eu só recordo do Cúcuta uma vez na Libertadores, mas pode ser que lá no passado, nos anos 80,
tenha jogado.
E eu me recordo que ele estava em 2007, ele jogou essa Libertadores, e ele estava no grupo do Grêmio, que o Grêmio era comandado pelo Mano Menezes, e o Grêmio jogou lá, se eu não me engano, em 2000, já estou identificando um erro meu de cálculo. Não seria de qualquer forma o Cúcuta, porque ele foi em 2012 de novo, e de maneira até coincidente, o Grêmio foi jogar de novo naquele estádio, teve problema naquele estádio, inclusive Vanderlei Luxemburgo estava em briga com jogadores adversários, foi um rolo naquela partida. Eu lembro que o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Grêmio. Então, já não foi uma vez só, já teria sido duas, então o meu chute já não foi tão certeiro assim.
Mas vai duvidar que o Theo sabe muito de futebol, né? O cara lembra até de quando o Grêmio enfrentou o Cúcuta na Libertadores.
Isso é de brincadeira.
O cara é bom demais.
Bom demais.
E é isso aí. Hoje o Theo foi eliminado. Guilherme Rodelli está classificado aí para a próxima fase aí do torneio do Debate Online. E semana que vem, para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando e que estão curtindo aí a nossa jogatina aqui de perfil de futebol, para saber quem sabe mais aqui entre nossos jornalistas e comentaristas. Semana que vem teremos mais um duelo. Então, fiquem atentos aí que semana que vem estaremos de volta com o perfil. Essa pauta vai continuar até aí o fim da quarentena, provavelmente. Então, vamos ter paciência aí mais um pouquinho e vamos curtindo aí essas pautas mais frias. E não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais aí. A Rádio Futebol Online está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, também está no YouTube. Quem puder, se inscreva lá, que estamos chegando já a mil seguidores lá. E ficamos por aqui em mais um perfil de Quem Sabe Mais. Muito obrigado.
No Instagram tem live, hein?
No Instagram tá tendo live, verdade. No Instagram tá tendo live, também entrevistando jornalistas, jogadores, jogadoras também. Então fiquem atentos lá, segue lá a Rádio Futebol Online, que estamos tendo live. Vamos ter a live com o Léo Bertozzi, né, Gui? Se puder falar um pouquinho mais aí.
Se quiser, o Caio, eu tenho até um pouquinho antes do Léo. Eu posso passar aqui para os nossos ouvintes também qual que é
a
agenda dessa semana. Hoje a gente teve uma live extraordinária com o Robert, ex-jogador de Santos, do Guarani, jogou também pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro. Tivemos Bruno Prado hoje, conversando com o Bruno Assis, uma presença ilustre também. Durante ainda na semana, amanhã, dia 12, nós teremos Rafael Scribes.
Correto.
Na quarta-feira, Jéssica Caldas, que trabalhou por muitos anos na TV Inter também. Tainá Espinosa, do Esporte Interativo, na quinta-feira. E a gente fecha a semana na sexta-feira com o Fernando Ferreira.
Opa!
Da Pluriconsultoria, é isso?
Isso, estarei nessa.
Boa, estarei na quarta e na quinta com a Jéssica e com a Tainá.
E o Léo Bertozzi, se eu não me engano, tá marcado pro dia 25 de maio, tá, galera? Então fiquem ligados aí no Instagram.
O Léo Bertozzi tá pra outra semana, que inclusive na outra semana tem alguns já pré-confirmados, mas ainda não divulgados de maneira oficial. Mas já temos Fred Júnior, temos Flávio Prado, temos o próprio Léo Bertozzi, temos Gustavo Berton também já confirmado aí para os próximos dias, e estamos ainda captando mais alguns nomes de peso aí do mundo da bola.
Só nome pesado.
É isso aí. Só nome pesado. E a Rádio Futebol Online, mais uma vez, fazendo um trabalho incrível aí em todas as mídias aí, online. E dando um jeitinho aí também de passar bastante informação, conteúdo legal nessa quarentena. E é isso aí. Vocês querem dar um tchau aí para os nossos ouvintes? Agradecer aí. E se prepare aí que o Gui ainda tem uma missão aí que é representar aí até o final.
Bom, pode falar, Guilherme. Manda bala.
O adversário hoje foi muito duro, soube marcar pressão, né? O jogo foi bem equilibrado. Tive que mudar a minha estratégia durante o jogo. No intervalo tive uma conversa com o treinador, mas no final, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar os 3 pontos e passar de fase.
E a derrota, Theo, fica de aprendizado?
Fica de aprendizado, foi um grande adversário, um grande embate. Eu só ainda não vou classificar 100% como essa derrota como confirmada, porque eu acabei de receber aqui uma mensagem dos meus advogados que foram consultar o regulamento do torneio e parece que tem segundo turno. Isso também interessa, inclusive, a você, Caio, que havia sido eliminado
havia sido eliminado na semana passada. Estamos consultando, de acordo com a extensão da quarentena, podemos sim ou fazer um segundo turno ou fazer uma segunda edição dessa brincadeira, que está muito divertida. E acho que para quem está em casa ouvindo, está indo trabalhar, está conseguindo ouvir aí, seguindo todas as recomendações de segurança, que é importante usar máscara se estiver em locomoção, se estiver na rua, se estiver em casa, sempre se higienizar, tal. É sempre importante a gente passar esse recado para os nossos ouvintes. E fiquem ligados aí, que pode ser que tenha uma segunda edição, ou ainda, se houver brecha no regulamento, buscaremos os nossos direitos para jogar o segundo turno.
Falando com o Mário Bittencourt, não é possível isso aí.
Eu ia falar isso.
Chamou o advogado do Fluminense.
O advogado do Fluminense vai entrar em ação aqui. Eu e o Theo estaremos classificados para a final. E vamos disputar a final do Campeonato Carioca com o Vasco. Beleza? Fechou, galera.
Fechado.
Valeu, galera. E um tchau aí a todos.
Este podcast teve o oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Crosslife Vila Osasco.